Quinta-feira, 8 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta. A partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Praças de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Minas Gerais têm recuo nos preços da arroba do boi gordo. São Paulo segue estável. A alta do petróleo estimula elevação nos preços internacionais do açúcar. Preocupação com o nível crítico dos estoques mundiais garante sustentação aos preços do café. Preços do milho seguem pressionados pelo plantio nos Estados Unidos e colheita no Brasil. Soja encerra em alta em Chicago, impulsionada por óleo e pela evolução dos acordos comerciais com os Estados Unidos.
E a gente começa falando da arroba do boi gordo e da estabilidade dos preços em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, embora as ofertas de bovinos sejam satisfatórias, tem uma parcela de compradores recompondo estoques e pagando os preços atuais para atender a demanda aí do Dia das Mães. Por outro lado, indústrias estocadas pressionam o mercado para baixo. Nesse sentido, os preços de todas as categorias no estado de São Paulo seguem sem alteração. O boi gordo, o boi comum, segue negociado a R$ 318,00, a vaca R$ 285,00 por arroba e a novilha R$ 303,00 por arroba. As escalas de abate no estado de São Paulo aumentaram um pouquinho, atendem em média 10 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram quedas nas cotações. Destaque aí para as praças de Mato Grosso. Das 4 regiões verificadas, norte de Mato Grosso recuou para R$ 315,00, sudoeste do estado R$ 316,00 e sudeste do estado recuando para R$ 316,00 também. Vamos ver como ficaram outras praças e as alterações nessas praças. Você acompanha comigo agora as cotações no norte de Minas. Queda de R$ 3,00 por lá, R$ 290,00 a arroba do boi gordo. O sul de Goiás, R$ 297,00, também com queda nas cotações. Dourados, Mato Grosso do Sul, uma praça que vinha firme aí com os preços em alta, acabou registrando queda hoje, R$ 315,00, como a gente vê aí na tela. Vamos aproveitar para ver a movimentação na B3, mercado futuro em São Paulo para o boi gordo. B3, que para maio fechou a R$ 307,50, um recuo de 0,55%. Para junho, R$ 309,25, queda de 0,72%. Julho, R$ 318,85, queda de 0,2%. Dia negativo, portanto, para as negociações também lá na B3. E no pecuário e mercado desta quinta-feira, eu conversei com o César de Castro Alves, lá do Itaú BBA. Ele lembrou que a pressão nos preços da arroba está mais relacionada aí a uma falta de demanda ou uma demanda muito curta e dificuldade dos frigoríficos aí para fazerem o escoamento da carne do que propriamente um crescimento do volume de animais ofertados, pelo menos um crescimento muito exagerado. Veja a análise do César.
O início de um mês ainda não trouxe a melhora do preço da carne, né? Os preços estão um pouco mais fracos, cedendo desde o final do mês passado, junto com uma razoável disponibilidade de gado, né? As escalas estão mais confortáveis, então eu penso que é mais o mercado interno ainda lento que está impedindo o boi de reagir, mas num contexto de uma oferta boa, tá? Acho que é simples assim.
Essa oferta boa, César, na sua opinião, já tem a cara aí de finalzinho de safra, de descarte de animais, enfim, como é que a gente pode entender essa oferta? Depois a gente fala das demandas.
Boa. Acho que não, Alex. Acho que não tem cara de safra ainda não. Penso isso pelo razoável alongamento das chuvas esse ano, né? Ainda está chovendo razoavelmente bem, os pastos estão ainda em boa condição, então o produtor não está pressionado para descartar gado antes que comece a perder peso, tá? Eu penso que isso vai ser mais para frente, talvez em junho ou julho, tá? Então tem até alguns episódios de chuvas ainda em algumas regiões de pecuária do Centro-Oeste previstos para os próximos dias, então enquanto não secar o pasto mesmo, isso não vai acontecer antes de uns 30 dias, né, depois de que as chuvas cessarem. Por isso que eu estou dizendo que vai ser mais para junho esse efeito. Então, Claramente, as escalas deram uma reagida, né? Subiram, estão aí na casa de uns 9, 10 dias. Isso é um pouco mais tranquilo do que algumas semanas atrás. E eu acho que o que está ainda meio surpreendendo aqui é o preço da carne, tá? Que está meio fraco, né? E deveria ter alguma reação aí no começo do mês. Possivelmente os estoques estão elevados, isso é uma questão de poucos dias, eu penso.
Mercado do açúcar, a alta de mais de 3% no mercado do petróleo deram suporte aí, ou acabou dando suporte aí para o açúcar nessa quinta-feira. E as cotações fecharam com altas em torno aí de 2%, tanto em Nova York quanto em Londres. Preços mais altos do petróleo beneficiam aí o etanol. E isso pode fazer com que as usinas mudem seu mix de produção, direcionando mais cana para a produção de etanol em vez de açúcar. E isso, na prática, pode reduzir a oferta mundial. Essa é a lógica do pensamento que mexe com os mercados e provoca esse movimento que a gente viu hoje de queda nos preços do açúcar. Mas agora é preciso saber se de fato as usinas vão fazer esse movimento. Vamos lá então ver como encerrar as negociações. Eu falei queda, mas na verdade foi um dia de alta para o açúcar. Vamos conferir. Julho, 17,50 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 37 pontos. Outubro, lá em Nova York, 17,64, uma alta de 36 pontos. O março, 18 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 32 pontos. Vamos acompanhar a movimentação também lá na Bolsa de Londres. Agosto, 494,90 dólares por tonelada, uma alta de 950 pontos. O outubro, 970 pontos de elevação, negócios a 485,70 dólares por tonelada. E dezembro, 484 dólares por tonelada, uma alta de 920 pontos. São os números aí no mercado do açúcar. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado do café é mais do mesmo. Foi mais um dia de volatilidade para as cotações, mas no final dos pregões, o café encerrou com ganhos moderados, ainda de olho na safra brasileira. Os níveis críticos dos estoques mundiais têm ajudado a dar sustentação aí para os preços. Vamos ver então as cotações. Começo com Nova York. Nova York para maio, 397,80 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 160 pontos. Para julho, 387,35 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 325 pontos. Setembro, 381,80 centavos de dólar por libra peso, ou 3 dólares e 81 por libra peso, uma alta de 310 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações por lá. Londres subindo 26 pontos no maio a 5.235 dólares por tonelada. O julho, 5.265 dólares por tonelada, alta de 26 pontos também. A mesma alta para setembro, que fechou a 5.213 dólares por tonelada. Vamos olhar a movimentação nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, Minas Gerais, que fechou com queda de 0,77%. A R$ 2.564 por saca de 60 quilos. Campos Gerais, também no sul de Minas, R$ 2.600 por saca de 60 quilos, uma queda de 0,38%. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.620 por saca de 60 quilos, uma queda de 0,38%. O preço nas praças comercializadoras, na contramão do que aconteceu nas praças ou nos mercados internacionais. E o Marcelo Moreira, da Archer Consult, falou Notícias Agrícolas sobre essa preocupação do mercado com os atuais níveis de estoques de café e, principalmente, a relação com o consumo e as nossas exportações. Veja o que ele disse.
Em termos de estoque, aquele grande número, o X da questão, porque ninguém sabe quanto é que tem realmente de café disponível no Brasil, né? Considerando, eu trabalho com um estoque de passagem de pelo menos 15 milhões de sacas, que seriam 3 meses de consumo interno, né? Considerando que o Brasil está consumindo 22 milhões de sacas, você vai precisar de 1,8 milhões de sacas por mês para você abastecer o mercado interno. E 3 milhões de sacas, a grosso modo, como exportação, Então, seria aí 5 milhões de sacas mês para você ter de estoque, né? Como a safra passada foi baixa e o Brasil está exportando nesse ano 45 milhões de sacas, então a gente já está calculando que a produção da Conab estava errada. Então, não foi 51 milhões de sacas, foi ao redor de 50, 58 a 60 milhões de sacas, né? Se a gente está falando que hoje o estoque de passagem é muito baixo, né, tem gente que fala que é zero, que eu não acredito, eu calculo que seja mais ou menos 10 milhões de sacas entre que nós vamos terminar agora dia 30 de junho, para você poder abastecer o mercado durante julho e agosto, pelo menos, né? E isso que deve estar fazendo também a exportação está reduzindo agora, comprovando que tem menos café e chegando... Se confirmar que realmente vai exportar só 2 milhões e meio agora, né, em maio e junho, vai provar que realmente o café arábica praticamente acabou, né? E vai, talvez comece a ser compensado com um pouco de robusta na exportação também.
E os preços futuros do milho renovaram suas mínimas ao longo do dia de hoje lá na Bolsa de Chicago. O plantio da nova safra dos Estados Unidos segue avançando rápido e já passa dos 50% da área projetada, o que reduz a chance aí de cortes na área cultivada. Além disso, boas chuvas estão previstas para o meio-oeste americano ao longo do mês de maio, o que deve favorecer o desenvolvimento das lavouras. De acordo com a Agroinvest, o mercado já espera uma produção acima de 400 milhões de toneladas. Nem a alta do petróleo acabou animando aí o mercado do milho hoje. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente teve maio fechando a 4 dólares e 39 centes por bushel, uma queda de 2 pontos. Julho, 4,47, uma queda aí de 1 ponto mais 75. E o setembro, 4 dólares e 26 centes por bushel, uma queda de 3 pontos. Essas quedas na Bolsa de Chicago também puxaram para baixo os preços do milho na B3. A aproximação da colheita da safrinha segue sendo outro fator negativo para os preços aqui no Brasil. A expectativa é boa de uma produção que pode superar aí 100 milhões de toneladas. Com todo esse contexto, o resultado não poderia ser diferente, já negativo também na B3. A gente tem maio fechando a R$ 74,10 por saca de 60 quilos, uma queda de 0,48%. A gente tem julho a R$ 64,80, uma queda de 0,31%, e setembro, R$ 65,75, uma queda de 0,56%. Até a própria ProSoja lá de Mato Grosso está projetando uma das maiores safras de milho da história do estado. Vamos ver o que disse ao Notícias Agrícolas o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber.
Esse ano temos um atraso na semeadura da soja, os materiais esticaram um pouco o ciclo, mas mesmo assim, com esse atraso, principalmente a gente fala naquela primeira parte que geralmente é a mais produtiva, tinha preocupação que pudesse produzir menos pelo atraso, mas na verdade as chuvas alongaram, ainda está chovendo bem aqui no estado, nós não recebemos relato de estiagem, né? Tinha milho na fase V4, V6,
e agora o mercado da soja. A soja voltou a registrar alta na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Entre os motivos estão o acordo comercial com o Reino Unido para reduzir as tarifas, o primeiro acordo desse tipo desde que Trump iniciou a guerra comercial global com suas taxas universais. O otimismo no mercado com o encontro no próximo sábado em Genebra, na Suíça, de representantes de China e de Estados Unidos para discutir justamente uma saída para essa guerra tarifária entre as duas grandes potências, e a alta do petróleo, que acabou estimulando aí a elevação de cerca de 2% do óleo de soja em Chicago. Óleo subindo puxa o grão também. Resultado: alta nos preços dos grãos, e a gente confere agora como ficaram as negociações e finalizaram os negócios dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Maio, 10 dólares e 36 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. Julho, 10,45, subindo 5 pontos mais 75. Agosto, 10 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 4,5 pontos. Muito bem. O Marcelo Glavik, da G-Trade Investimentos, explicou essa movimentação do mercado em Chicago e destacou o que podemos esperar desse encontro entre representantes de China e Estados Unidos, marcado para o próximo sábado. Veja o que ele disse.
A gente olhando o mercado, teve uma forte alta, mais de 2% de alta no óleo, o farelo caiu um pouquinho e isso acaba puxando o preço da soja, né? Os comentários foram baseados num certo otimismo aí do mercado com a evolução das negociações entre o Trump e a China, né? Eles têm o primeiro encontro marcado para sábado, né? É claro que deve ser um primeiro flerte aí, né? Não se espera que nada seja definido de mais concreto aí, de um acordo, né? Mas isso, somado ao acordo com o Reino Unido, que já saiu, né? O Trump prometendo mais acordos nos próximos dias, o mercado vai tirando aquela preocupação quanto à guerra comercial, tarifas, esse comércio global aí que ficaria travado, né? Isso traz otimismo e tira aquela ideia de que os compradores de commodities agrícolas teriam que sair dos Estados Unidos e vir para cá, e aí, a hora que tem uma expectativa de solução dessas tarifas, volta a ideia de demanda pelos produtos americanos e menos para nós, né? Então seria altista para Chicago e baixista para o nosso prêmio local aqui, né?
E agora, no mercado financeiro, nosso destaque é o dólar, que fechou a sessão dessa quinta-feira em queda, a R$ 5,66, uma queda de quase 1,5% após os Estados Unidos e o Reino Unido anunciarem um novo acordo comercial. O primeiro desde a aplicação aí das chamadas tarifas recíprocas lá no começo de abril. O novo tratado entre os dois países determina que os Estados Unidos manterão uma tarifa de 10% sobre os produtos britânicos importados, enquanto o Reino Unido deve diminuir as taxas cobradas sobre os produtos norte-americanos, além de fornecer aos Estados Unidos um maior acesso aos seus mercados. Já no cenário de juros, tanto o Banco Central do Brasil quanto o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, fizeram anúncios que vieram em linha aí com o que o mercado já esperava. Por aqui, o Comitê de Política Nacional, o Copom, elevou a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,5 ponto percentual para 14,75% ao ano, o maior patamar em 20 anos. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem mais uma edição do Fechamento do Mercado e eu espero vocês. Até lá!